ação para fazer esse time aí, Lacerda?
Não, pelo contrário, o cara sempre foi tido como pegador, sempre foi tido como garanhão, sempre foi tido como bonitão.
Mas eu acho assim, vergonha de um cara desse que sai se pabulando, sabe,
Agora
Lacerda?
é, eu acho também que ele faz
Como é
isso.
que está esse pessoal já numa segunda etapa?
Não
Se
é?
foi verdade, tudo bem que cada qual tem que pagar pelo que fez. E se não for verdade,
É.
se for um golpe de marketing dele, ele vai pegar processo por tudo quanto. Eu acho que até o Moraes Filho vai olhar para esse processo, né?
Rapaz, eu vou dizer a você, eu acho também que ele dá uns chutezinhos aí, hein? Agora, pelo oficial dele,
Mas esse não tem chute não, Lacerda, tu tá
pelo
doido.
oficial, se ele tem um time desse, que todo mundo viu que foi oficial, imagina os amistosos, hein?
Vamos falar em futebol. Fred, aquele que foi centroavante do Cruzeiro, do Fluminense, que tá no sub-17 do time do Fortaleza, ele conseguiu aí uma Supercopa da capital, 17 anos, o time do Fortaleza. É a primeira vitória do Fred aí, Lacerda?
É, chegou, pegou o bonde andando e já conquistou aí um título, né? É bom, isso é bom para ele, para a carreira dele, não é? Já já ele sobe de categoria, vai subindo, já já ele quer chegar ao profissional em pouco tempo. Geralmente os caras quando chegam, eles já chegam preparados. O cara já teve uma carreira esportiva notável, né? Já brilhou. Então, ele já tem, por si só, um aprendizado enorme. Trabalhou com inúmeros treinadores bons, fez curso, então ele chega bem. Aí é só criar uma casquinha. Aí daqui a pouco ele está pegando um time profissional. Vai subir rapidinho na base e daqui a pouco pega um profissional.
Ele vem fazer aqui um estágio, o
Vem fazer o
acabamento
estágio.
dele. É, acho que sim,
É,
né?
vem fazer o estágio, né?
Eu estava olhando esse mauzado do Ceará, ele começou no CSA como treinador, né?
É.
Como jogador de futebol, se eu não estou enganado, ele era atacante, não era, Lacerda, ou não?
O Mozart
Eu
não.
acho que era, pelo que eu vi assim, está aqui no histórico dele, ele jogando Palmeiras. Se passou, passou rapidamente. Eu estou aqui no.
É porque
Hein?
tinha o Mozart zagueiro, que era do Flamengo, lembra o grandão?
Ali era
Mozart,
Moser.
era
É.
Mozart,
Que era
Mozart.
quarto zagueiro,
Quarto zagueiro.
magrão, bem
É,
magrão.
seleção
É.
brasileira e tal. E esse Mozart, eu acho que ele era realmente, é meio atacante, esse
Ele
aí.
era assim, meio entroncado assim. E pela relação dele aqui e tal, ele começou como treinador. Me diz uma coisa, pelos nomes, pelo histórico, pelo currículo. Diz que o político, quando não quer dar um emprego, não quer dar um eleitor, diz: manda teu currículo, eu vou ver o que é que eu vou fazer. Diz que é assim, né, Lacerda? Esse negócio de currículo. Mas me mande aí, me diga uma coisa, pelo currículo dos dois, o futebol cearense tem boa previsão como resultados de banco para 2026, Lacerda?
O currículo do Mozart é mais garantido. Ele já mostrou mais, é mais cascudo. O Carpini ainda não. Carpini ainda está naquela fase, né, de ganhar casca. Fez um trabalho, chegou no São Paulo, não conseguiu trabalhar, aí se queixou de muitas coisas e tal. Fez coisas que ele mesmo disse que ele não faria, se fosse mais experiente, aprendeu muita coisa.
A imprensa faz uma apreciação, diz que ele tem um temperamento muito forte,
Ele
Lacerda,
é,
mas muito
tem.
forte.
Ele
É.
tem, agora ele tem um temperamento forte, mas ele é na retranca. Você nunca vai vê-lo assim, destemperado. Ele sabe se policiar quando está diante das câmeras, dos microfones, mas dizem que no vestiário e fora dele, que ele não brinca não. Não brinca não. Agora, de trabalho, trabalho, o Mozart já mostrou, né? O Carpini ainda tem por mostrar. Fez um trabalho bom no Vitória, até certo ponto. Pegou até um dado legal. Ele ficou 22 jogos sem perder. Foi um dos maiores tempos de longevidade, assim, sem perder.
Ele tem assim o perfil,
Mas.
a cara de asiático, não tem?
Tem. Mas depois, quando ele,
japonês, não.
Quando ele começou a enfrentar times mais cascudos, aí ele teve dificuldades. Né? Então, vamos observar quando ele começar a enfrentar times de maior dificuldade. Vamos ficar fazendo julgamento com times razoáveis ou fracos, não. Porque engana muito. Tanto ele quanto o Mozart.
Ok, mas então, pela previsão, o caminho era mais ou menos esse aí, Lacerda.
Era, até porque o dinheiro fica curto, né, Moésio? Tanto o Ceará quanto o Fortaleza foram buscar nomes novos.
O Palermo era dinheiro? Não ficou por quê?
Eu acredito que foi dinheiro.
Mas a gente perdeu para o Remo de Belém do Pará, Lacerda?
Não, mas ele não foi confirmado no Remo, não, foi?
Foi não?
Não.
Estou vendo aqui o noticiário que parece que ele foi confirmado no Remo.
Não, deixa eu checar aqui. Não. Não tem nenhuma notícia confirmando, não.
Ainda não.
Tem, ok. Não. É muito mais, às vezes a notícia você sabe que é a imprensa, né? Fica atiçando, né?
Mas ele não passou no vestibular, o exame
passou.
Que ele fez?
Aí é que está, né? E como ele chegou... ele não salvou, mas ele mostrou que fez um bom trabalho, porque não foi fácil ele ter chegado, o time naquela situação, esfacelado, né? O próprio português disse que quando chegou aqui, pegou o time moribundo. Né? Então, ele pegou o time também moribundo. E ele conseguiu, pelo menos, tirar essa pasmaceira do time, tirar... aquela trava mental do time, ele conseguiu. Claro que não conseguiu salvar, mas mostrou que ele pode. Se ele pegar o time no início da temporada e tal, ele mostrou que pode fazer um bom trabalho. Isso deve ter feito com que ele, né? Aí o time caiu para a segunda divisão. Se tivesse continuado na primeira, eu não tenho dúvida que ele continuaria. Caiu para a segunda. O time já perdeu poder econômico financeiro aí. Já deve ter diminuído a proposta dele. Aí ele não deve ter aceitado. Eu imagino isso, porque a gente nunca sabe, né? Nunca divulga ou nada. Custa nada dizer, pelo menos o básico, mas ninguém nunca diz. A gente só fica sabendo, é como a história, né? Conta, 5, 6 anos, 10 anos depois. Um dia a gente vai saber.
Tá certo, o Ceará está anunciando que vai fazer 14 contratações nessa caminhada dele. Das 14 contratações, 3 são laterais. O Ceará só ficou com um, Lacerda?
O Ceará já tinha limitações, né, Moésio? Ele na esquerda só tinha o Matheus Bahia, que não volta. Na direita só tinha o Fabiano Souza, que não volta. Eu acho 3 até pouco. O Ceará precisa aí de pelo menos 4 laterais, 2 para cada lado. Pelo menos. Assim, poderia ter que contratar 4 e trazer 2 da base, um de cada lado.
O futebol moderno, por exemplo, às vezes improvisa muito volante como lateral, né, Lacerda? Quebra muito um galho por ali, né?
Porque muitas vezes o volante saiu da lateral. Ou às vezes
o lateral saiu do volante.
Exatamente, entendeu? Muitas vezes acontece isso, vai para zagueiro. Volante, quando ele é alto, de bom porte, geralmente ele vai para zagueiro, como foi o caso do Marcos Vitor, do próprio Ceará, que na base era volante. Aí o João Marcos, que era volante do Ceará, que agora está na base, soube que o João Marcos disse: "Ei, menino, você vai de zagueiro aqui, você é alto, sabe jogar." E aí foi de zagueiro. Acontece muito isso. Eu vi Agnaldo Liz no Vitória, que não era nem tão alto, era volante. Hélio dos Anjos colocou ele de zagueiro, improvisado, ele arrebentou no Bavi, pronto, já foi vendido. Depois jogou no Grêmio, Botafogo. Não sei se você lembra, Agnaldo Liz, até não era alto, não. Mas virou assim, um zagueiro, né, espetacular, e era volante. Então acontece muito isso. Então acho que o Ceará vai reformular, Moésio, porque teve uma frustração, né? Houve uma frustração, então a frustração bateu, muita gente também não ficaria mesmo, virando para a segunda divisão, porque é a mesma história, baixou o dinheiro. Então ninguém quer baixar salário, né? Os caras têm mercado, vai em busca, não quer nem saber. Vai em busca de outro clube.
Ok, Lacerda. E o que é que tem no programa para a gente curtir hoje? Já são 7h12 em Fortaleza, Lacerda.
Vamos falar de saúde mental no trabalho, né? Tem muita gente que está trabalhando agora, só nesse período de fim de ano, né? O trabalho, aquele emprego rápido, E muita gente precisa cuidar, né, também, ter muita atenção com as pressões e tudo mais. E vamos falar também sobre mulheres. Muitas coisas que acontecem na vida das mulheres e que são retratadas pela literatura. Então, a literatura que retrata a vida que vira literatura. Vamos falar também um pouco disso e das outras questões todas que estão aí sendo comentadas no país. Política, polícia, esporte, um pouco de cada coisa, Moésio. Até 9:30.
Ok, Lacerda, muito obrigado, forte abraço, obrigado, vou ouvir o nosso excelente, alô, Fortaleza, aquele abraço, obrigado, minha gente, boa semana.
Bom dia, o seu excelente, alô, Fortaleza, e você em janeiro vai estar por aqui dando seus pitacos de volta, porque eu vou ter que tirar uns dias aí para descansar, para ir ali esticar as canelas, e o Moésio Loyola é o show da cidade, é audiência garantida. E em Campos Sales, hein, todo mundo sorrindo, feliz. Pintou, né? Até dia 20 ainda aí para pintar, mas tem gente que já está pintando antes. Isso é bom demais para aquecer o comércio. Valeu, Moésio. Vai cuidar do povo de Campos Sales. Você é sempre um vencedor. Bom dia, 7:14.
Cearense gosta do que é bom, por isso prefere a cachaça Douradinha, desde 1873. A cachaça Douradinha é fabricada no antigo Engenho Livramento, em Redenção. Pedidos 996906866. Beba com moderação.
ZYH590, Rádio Assunção. AM 620 kHz.
Bate coração. A sua manhã é na Rádio Assunção. Alô, Fortaleza.
Alô, Fortaleza, vem escutar. Jota Lacerda já vai começar. Na sintonia da Rádio Assunção. Tem cultura, tem esporte pra animar. Notícia fresquinha pra informar. Fortaleza vibra na estação. Jota conduz com dedicação. Rádio Assunção é a nossa paixão. Sintoniza, vem ouvir. Essa energia vai te atingir, de manhã até o fim do dia. Rádio Assunção é pura alegria.
Jota Lacerda. Bom dia. Hoje, segunda-feira, 15 de dezembro de 2025. Eita, ele tá chegando. Papai Noel vem aí. E você, já pediu seu presente a Papai Noel? Peça. Mentalize. Peça seu presente a Papai Noel. Ele não vai esquecer de ninguém. Hoje é 15 de dezembro. Estamos nos aproximando daquela data, dia 25 de dezembro, em que todos querem ganhar um presente. Mas entenda, eu falo Papai Noel e você está pensando naquele homem vestido de vermelho, com o saco cheio de presentes. Você pode pensar no Papai Noel, Papai do Céu. Papai Noel, Papai do Céu. Tem tantos papais. Você pode pensar de tantas formas. A criatividade é sua. A imaginação é sua. A crença é sua. O desejo é seu. E materialize. Mas materialize também procurando concretizar e não só pensando em receber. que nada cai do céu gratuitamente. Até para receber um presente, você precisa merecer. Ainda que seja o presente do Papai Noel, vestido de vermelho, com o saco cheio de presentes. Ou que seja o Papai do Céu. É preciso que você mereça, hein? Você está fazendo por onde? Você lembra como é que nossos pais diziam? Não vou te dar presente de Natal porque você não está merecendo. Então faça por onde? Se você não fizer por onde, você estiver com traquinagem, estiver fazendo coisa errada, estripulia, como dizia minha mãe, você não vai receber presentinho, nem de Papai Noel, vestido de vermelho com saco na mão, nem do Papai do Céu. Presta atenção. Do céu, nem chuva cai graciosamente, hein? Você precisa merecer. 7:18, 7:18, ao lado aqui de Augusto Saldanha, na Central Técnica, Carlos Roberto Pajeú, nas edições, Vitória Eufrásio, de olho na rede, toda a equipe liderada pelo prefeito de Campos Sales, Moésio Loyola. Nesta segunda-feira, o céu está parcialmente nublado, mas poucas nuvens em relação, por exemplo, a sábado, a ontem. Ontem também já não tinha tantas nuvens assim. A temperatura aqui na aldeota, 28 graus. Avenida Rui Barbosa, 1901. Temperatura da água, 26 graus. Nebulosidade, 71%. A umidade relativa do ar, 74%. Ventos fracos. Índice ultravioleta está baixo, mas muita atenção sempre com a sua pele. A pesca está um bom sinal. As ondas estão oscilando, hora sobe, hora desce, mas elas estão um pouco mais altas. 3,40 metros, a onda do surfista, 80 centímetros, aquela onda menor, 1,70 metros, aquela intermediária. As marés, a primeira pré-Yamá foi 1:46 da madrugada. Agora nós estamos nos aproximando da maré baixa, maré de vazante. Ela vai dar o ponto máximo às 7:48. A maré vai estar no seu ponto máximo, não, ponto mínimo. 7:48. Portanto, daqui a 28 minutos, a maré no ponto de maré baixa. A partir daí, começa a subir e teremos maré cheia de novo às 2:06 da tarde, 14:06, a maré cheia. E o dia vai terminar com maré baixa às 8:19 da noite, 20:19. Quem vai à praia agora pela manhã, eita, naquela ressaca, hein, velho? Final de semana todo no goró, e aí você vai tirar aquele peso na praia agora pela manhã, 7:48, a maré fica totalmente baixa. E aí você pega uma maré baixa nessa manhã, cuidado, muito cuidado mesmo assim. O coeficiente de maré está médio, está puxando um pouquinho. E a lua está na fase minguante. Então tenha muito cuidado, muita atenção, muita cautela para você não enfrentar dissabores, para que sua manhã seja uma manhã de total felicidade. 7:21, 7:21. Lembram que eu falei que a revogação da Magnitsky do ministro Alexandre de Moraes não era um presente gracioso pelos lindos olhos do Lula, que o Trump, o que estavam dizendo, não estava mais ligando para os problemas do Brasil, que deu sinal lá atrás e depois abandonou. Eu dizia que não era nada daquilo, tinha muita coisa em jogo e que a gente não sabia. Começou a aparecer aquela conversa do Lula com o Trump, a conversa que é feita também a partir do Itamaraty, claro que tem negociações suaves e profundas, terras raras. Logo, começa por aí. Os Estados Unidos estão em busca de terras raras. Já andou namorando com outros países, mas poucos países têm terras raras. A China, por exemplo. A China já detém, já abocanha uma boa parte das terras raras. eu explico ao longo do programa sobre terras rasas. Já falamos aqui sobre elas. São minérios preciosos que hoje são muito utilizados em, por exemplo, equipamentos que dependem desses minerais. É muito utilizado na tecnologia de forma geral. E o Brasil tem muitos desses minerais. Tem o nióbio, tem outros minerais que o Brasil nunca explorou, que não sabe nem como explorar e que não sabia nem que tinha. E que começou a ser falado há pouco tempo. Pouco tempo começou a ser falado. Quando cientistas começaram a falar e alguns políticos começaram a tratar. Mas o Congresso, por exemplo, nunca tratou de regulamentar. Os governos nunca trataram de explorar e não sabem nem como explorar. Então tem terras raras, tem as tarifas, tem política, tem geopolítica, tem muitas coisas envolvidas nessa conversa. Aos poucos a gente vai ficar sabendo de tudo. Inclusive tem negociações também que envolvem toda essa situação do 8 de janeiro, porque a partir daí muitas decisões equivocadas foram tomadas. Tem a censura, que embora aqui não se queira que chame de censura, mas quando você proíbe é censura. E eu, por exemplo, sou partidário de que é proibido proibir. Foi assim que eu cresci ouvindo. É proibido proibir. Por exemplo, Caetano Veloso, que agora está fazendo campanha contra isso, contra aquilo outro, deveria estar fazendo campanha pelo que ele sempre fez. É proibido proibir. Não é, Caetano Veloso? Você que teve que sair do país, teve que morar na Itália, na época do governo militar, Chico Buarque de Holanda, Gilberto Gil, que voltaram depois e ganharam muito dinheiro com a obra represada que vocês tinham, que não puderam gravar, porque foram censuradas essas obras. Vocês diziam que era proibido proibir? Então vocês deveriam estar dizendo a mesma coisa. É proibido proibir. Por que é que vocês mudam de ideia? Então tem muita coisa em jogo, pessoal. Não é só porque Lula foi lá, conversou com Trump, Trump gostou do Lula, Lula gostou do Trump, apertaram mão, agora são amigos. Calma, não é assim não. E o Brasil, se foi só isso mesmo, trocar pela Magnitsky de um ministro, é muito pouco, só isso. Claro que as terras raras, os Estados Unidos vão pagar, mas como vão pagar? Que negócio foi feito? Isso vale muito dinheiro. Então tem muita coisa em jogo que a gente não sabe. E olha, já tudo colocado em sigilo. O próprio governo Lula não é contra sigilo, não criticava quem faz sigilo. Ele já coloca tudo sob sigilo, ninguém pode saber de nada. Então entendam, eu não estou aqui falando de política, de político, de partido. Estou falando de comportamentos. Estou falando de comportamentos. Entendam, eu não estou falando de política, de político, de partido, de nada. Estou falando de comportamentos e estou aqui só ampliando o que eu dissera naquele dia. Calma, que tem muita coisa em jogo. E começamos a saber. E ao longo dos dias nós saberemos mais. 7h25, vamos orar. Vamos orar, vamos orar. Com o padre Alex Nogueira. Vamos orar, meus amigos. Que Deus nos proteja.
Orar costuma fazer bem.
Hoje é segunda-feira, dia 15 de dezembro, e o programa Manhã de Luz chega mais um dia até você. Com a graça de Deus, queremos rezar. Sabemos que não é fácil. Passamos por tribulações e muitas vezes desafios que até achamos que não vamos conseguir vencer, mas estamos com Deus, e na oração nós nos fortalecemos. Hoje é dia de Santa Maria Crucifixa da Rosa, e agora, impulsionados pela esperança, rezemos juntos esta oração da manhã, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que o Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, seja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor Jesus Cristo esteja contigo para te proteger. Esteja à tua frente para te conduzir e atrás de ti para te guardar. Olhe por ti, te conserve e te abençoe. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Que nesta segunda-feira você permaneça na paz e na alegria que vem de Jesus. Abençoado dia para você e sua família.
Abençoa, Senhor, as famílias. Amém.
Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Um atentado a tiros matou ao menos 16 pessoas e deixou 40 feridas durante a celebração do Hanukkah na praia de Bondi, em Sydney. Um suspeito morreu, outro foi detido. O ataque só não foi pior graças à ação de Ahmed El Ahmad, muçulmano de 43 anos, que desarmou um dos atiradores. Depois disso, Ahmed foi baleado duas vezes. Ele segue no hospital. Um atirador abriu fogo no campus da Universidade Brown, matou dois estudantes e deixou 9 pessoas feridas, algumas em estado grave. As autoridades acreditam que um único suspeito cometeu o ataque. Meu Deus, meu Deus. O que é que há com as pessoas, hein? O que é que passa na cabeça das pessoas? É, vamos ao giro de notícias, Jean Costa.
Este é o Giro de Notícias. Eu sou o Jean Costa e você acompanha os destaques do momento. O município de Criciúma, em Santa Catarina, registrou um ato contra o projeto aprovado na Assembleia Legislativa que proíbe cotas raciais nas universidades estaduais. O texto exclui cotas para pretos e pardos, mantendo apenas vagas para pessoas com deficiência e reservas por critérios econômicos ou de escolas públicas. Universidades, organizações estudantis e órgãos como o Ministério Público e até o governo federal classificam a medida como um retrocesso. A manifestação no sul catarinense teve baixa adesão do público. Milhares de pessoas se reuniram pelo país no domingo em atos contra o Congresso e o PL da dosimetria. As manifestações ocorreram em pelo menos 20 capitais, no Distrito Federal e em diversas cidades das regiões metropolitanas. Os protestos criticam o projeto aprovado pela Câmara, que altera o cálculo das penas dos condenados pelos ataques de 8 de janeiro. No Rio de Janeiro, o movimento contou com a participação de artistas como Caetano Veloso e Gilberto Gil. O projeto ainda será analisado pelo Senado. A deputada federal Carla Zambelli, do Partido Liberal, renunciou ao mandato na Câmara dos Deputados neste domingo. A renúncia ocorre após o Supremo Tribunal Federal confirmar a anulação da votação que manteve o mandato dela, condenada pelo STF no processo de invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça. O suplente Adilson Barroso assume a cadeira. Um tiroteio durante um festival judaico em Sydney, na Austrália, deixou ao menos 16 mortos e 40 feridos. De acordo com a polícia australiana, um dos atiradores foi morto durante as ações das forças de segurança na região de Bondi e o outro foi detido. A motivação do crime está sendo investigada. Até o momento, não há indícios de atentado terrorista. São Paulo foi eleita uma das 10 cidades mais estressantes do mundo. O levantamento foi realizado por uma empresa norte-americana de serviços financeiros e analisou fatores como tempo médio de deslocamento, custo de vida, acesso à saúde, além de índices de criminalidade e de poluição do ar. A cidade ficou na 8ª colocação. No topo da lista estão Nova York, Dublin e a Cidade do México. Mais de 170 cidades no mundo foram avaliadas. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, anunciou que o país vai abrir mão de aderir à Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, antes das negociações de paz com a Rússia. A decisão, conforme Zelensky, faz parte de um esforço diplomático para avançar nas tratativas em troca de garantias de segurança dos países ocidentais para pôr fim ao conflito. O Giro de Notícias é uma produção da agência Rádio Web. Texto e apresentação, Jean Costa.
Valeu, Jean. Valeu toda a turma. 7h33, rápido intervalo. Já voltamos. Alô, alô, Fortaleza. Alô, alô, Ceará. Alô, alô, Brasil. Alô, alô, mundo. Onde é que você está? Bom dia. Fala com a gente. Obrigado pela sintonia. Voltamos já.
Rádio Assunção. A rádio que você quer ouvir.
Mais segurança nas ruas para proteger os cearenses. O governo do Ceará trabalha todos os dias para combater a criminalidade em todo o estado. Já são mais de 3 mil novos profissionais de segurança e mais de 2 mil novas vagas em concursos para delegados e investigadores da Polícia Civil e para a Polícia Militar e Bombeiros. A estrutura também cresceu. Novas bases do raio, mais delegacias e viaturas reforçando o policiamento nas ruas. Foram entregues cerca de 3.900 armas e mais de 12 mil equipamentos para apoiar as operações no dia a dia. E com o programa Meu Celular, cerca de 9 mil celulares já foram recuperados. É um trabalho estratégico com inteligência, tecnologia e novas operações. O governo do Ceará não para e segue firme trabalhando para combater a criminalidade e proteger os cearenses.
Gente amiga da nossa Loteria dos Sonhos, multiplique sua aposta por 4 mil vezes. Já imaginou apostar apenas um real e ganhar 4 mil reais e ter a certeza que vai receber o seu prêmio? Então, sonhe e acredite que a Loteria dos Sonhos realiza. Agora, para contar com garantia e segurança, aposte somente através da nossa Maquilec, pois é a única que emite o verdadeiro bilhete. O bilhete da Loteria Estadual do Ceará. Realize seus sonhos apostando com quem tem garantia e credibilidade. Loteria dos Sonhos é da Loteria Estadual do Ceará. A sua estrela da sorte.
Em Messejana, você encontra tudo para seu veículo. Linha leve completa. Motopeças de qualidade e as melhores tintas automotivas do mercado. Temos também peças para linha pesada, além de uma variedade de outros itens para o seu veículo. Aqui, o atendimento especializado faz a diferença. Nossa equipe te ajuda a encontrar exatamente o que você precisa. Venha nos visitar na rua Padre Pedro de Alencar, 888, Messejana. Ou ligue 85-3499-9027. Autopeças Padre Cícero. Qualidade que você confia na Messejana.
O plantão da Tratar Saúde Hospitalar informa, meu amigo, minha amiga, se você está precisando de algum tipo de cirurgia, seja de traumatologia, seja cirurgia geral ou até vasectomia, não espere na fila do SUS. Procure agora mesmo a Tratar Saúde Hospitalar. É a cirurgia que você tanto está esperando e pode ser marcada para amanhã e custa muito, muito menos do que você imagina. E sabe o que você precisa fazer? Só procurar a Tratar.
Tratar Saúde Hospitalar.
Ligue agora, 3122-0101.
Fique por dentro do universo do 4x4 aqui na Assunção.
toda quarta, às 13 horas e 15 minutos, você acompanha o programa Carros, Pistas e Off-Road com Mário Ottoni e Lucy Milton Teles.
Rádio Assunção, AM 620, Fortaleza.
Alô, alô, Fortaleza, no ar a voz que clareza traz. Notícias voam pela brisa, no rádio o tempo nunca se desfaz. Rádio Assunção me chama, entrevista de esporte na trama. Alô, alô, o sonho abraça, o bom baiano nunca passa. Alô, 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 alô,
alô. Alô, 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 Fortaleza, onde é que você está? 997-430-620, fala com a gente, fala, manda sua mensagem de Natal, tá valendo. Hoje, dia 15 de dezembro, 2025, 7 horas 37 minutos, vamos conversar. Olha, você correu o ano inteiro, aí conseguiu um trabalho, agora no final do ano, temporário. O cara disse para você, olha, é temporário, só novembro, dezembro, janeiro, tchau. Aí você diz, eu tenho que caprichar, porque se eu caprichar, pode ser que eu fique. Aí aquele colega, o outro, diz, capricha que você fique e tal, essa pressão toda. Bom, aí já começa. E aquele outro, que é normal lá, tá tranquilo, aparentemente tranquilo, mas no final do ano a pressão vem, porque não foi contratado ninguém, e é ele quem tem que fazer o trabalho. Então tem pressão de todo jeito. Não tem jeito não. Vamos saber como é que fica isso? Vamos conversar com uma pessoa especializada nesse tipo de pressão que termina desaguando na saúde mental. É Isabela Holanda, diretora da IH Consultoria e Desenvolvimento Humano. Isabela, não é brinquedo não pegar pressão de fim de ano, cumprir metas, entregar tudo o que se pede, hein, Isabela? E como é que deve ser esse comportamento? Bom dia, obrigado por ter vindo aqui falar com a gente.
Bom dia, é um prazer conversar com vocês. Realmente esse mês de dezembro é um mês curioso, né? Porque ele vem com a promessa de descanso, de celebração, de encerramento de ciclos. Só que para muitos trabalhadores, ele também chega como um peso, né? Uhum. Um cansaço que às vezes não é só físico, é mental, é emocional, como você trouxe muito bem os exemplos. Alguns colaboradores estão aí temporários nas empresas, então eles querem, como a gente fala aqui no Cearense, querem dar o gás, uhum, né? Mas acaba que isso é muito perigoso, porque você acaba não conseguindo manter uma constância. Então, o que é mais precioso quando a gente fala de trabalho? É a gente conseguir manter uma entrega constante. Então, a entrega que você está fazendo hoje, uma entrega de qualidade, excelência, e essa mesma entrega você vai manter por um período grande na empresa. Não adianta você dar o gás ali, dar o seu máximo em um mês, e em janeiro já não conseguir produzir. Né? Uhum. Então, as pessoas têm que buscar esse equilíbrio. Né? Eu vou produzir, eu vou entregar o meu melhor, vou trabalhar com excelência, não só dezembro para eu ficar. Eu vou manter esse engajamento com o meu trabalho, eu vou manter esse envolvimento, essa responsabilidade, esse comprometimento, essa produtividade. É por isso que é melhor você fazer algo que está dentro da sua realidade, dentro do que é possível, e você conseguir manter essa constância, do que você fazer tudo que você acha que você pode fazer em um mês e não conseguir mais manter depois.
Uhum. Vocês que estão do lado de cá, que são avaliadores, percebem quando a pessoa está se esforçando para dar algo que, na verdade, no regular, no normal, ela não vai entregar?
A gente consegue fazer algumas análises, inclusive tem algumas escalas que a gente aplica, né, de engajamento, tem teste psicológico que a gente consegue fazer a aferição e ver a produtividade da pessoa, a gente consegue medir também o ritmo daquela pessoa, se ela vai conseguir ter um ritmo mais estável ou instável, tudo isso a gente consegue avaliar, mas mais do que avaliar, é importante que o colaborador tenha essa consciência de que ele precisa cuidar dele mesmo, ele precisa estar bem com ele mesmo, para que ele consiga manter essa constância no trabalho. Né? Não adianta você dar um sprint e você não conseguir manter esse sprint, né? Porque ninguém consegue manter uma alta carga de trabalho por muito tempo. Uhum. Então você precisa manter uma produtividade constante. Isso é mais importante do que você fazer uma produtividade altíssima e não manter.
É verdade, a gente fala muito isso, e eu falo muito isso no futebol. O time joga uma partida lá em cima, pá, correndo, tá, estraçalha o adversário, ganha e tal. O torcedor espera que no outro jogo ele venha do mesmo jeito. Não vem. Não vai conseguir.
Isso.
Ele até pode fazer dois, três jogos assim. Daqui a pouco ele vai ter uma queda. E se não tiver cuidado, aí é uma queda vertiginosa e prejudica muito. Então, vai prejudicar a todos. É o caso. Se o cara depois ele não vai conseguir, ele vai prejudicar ele e a empresa, né?
Exatamente. Porque acaba assim, a sobrecarga... E nesse período de dezembro já tem um pouco dessa característica nas empresas, por quê? Porque é o fechamento de metas, de prazo das empresas, as empresas querem bater suas metas do ano, então acaba tendo uma pressão maior, uma pressão por uma entrega mais rápida, as próprias confraternizações exigem uma energia social, nem todo mundo tem essa energia social alta. A vida pessoal fica mais intensa, as cobranças familiares, né? Uhum. A expectativa de fechar o ano bem. Então, tudo isso vai trazer uma sobrecarga para os colaboradores, né? E a gente precisa entender que essa exigência ela não pode ficar nesse nível tão alto assim, né? Uhum. A gente precisa equilibrar melhor isso. Então, essa cobrança silenciosa de que a gente deve também estar feliz em dezembro, né? Todo mundo se cobra. Ai, vamos encerrar o ano, temos que estar feliz, né? E aí quando a pessoa não está feliz, ela se culpa também. Então isso aumenta muito mais o desgaste emocional. A gente precisa trazer equilíbrio para a nossa vida.
Inclusive tem pessoas que ficam tão cansadas e apavoradas, irritadas, que nem gostam de ir à confraternização. Ah, não tenho nada para comemorar. Ah, estou chateado. E alguns setores sofrem mais. Vendas, nem digo aquela venda ali da loja, mas aquele que tem a missão de colocar um determinado valor ou percentual naquela pré-venda, até porque para garantir janeiro e fevereiro que cai um pouco mais, e o pessoal de fechamento de dados, né? Contadores, esse pessoal todo aí, essa área de contas, de números, como é que vocês começam a entender que a luz vermelha está acendendo em cada um desse trabalhador?
Perfeito. Existem alguns sinais de atenção, que são sinais de esgotamento emocional, né? É um cansaço que não passa, nem com descanso. A pessoa descansa e não consegue se sentir relaxada. Uma irritabilidade fora do padrão. Uma sensação de estar sempre atrasado, mesmo se esforçando. Uma falta de concentração e memória em excesso. Insônia. Ou então, assim, a pessoa dorme e não sente que ela tem um sono reparador. Dores no corpo sem causa aparente. Um desânimo exacerbado, uma indiferença em relação ao trabalho, tudo isso são sinais de esgotamento emocional. E que as pessoas precisam ficar atentas para que elas não prolonguem isso e, de fato, torne algo muito pior no corpo. Né? Então, o esgotamento, ele não começa quando a pessoa para. Ele começa quando a pessoa continua, mesmo já estando esgotada. Uhum. Então, a gente precisa aprender a respeitar os limites do nosso corpo e da nossa mente. Seremos produtivos, sim, vamos entregar, sim, estaremos engajados no nosso trabalho, mas a gente precisa saber que há tempo para tudo, inclusive para descansar, inclusive para cuidar da gente.
Mas quando o patrão também é aquele, lá na minha região, nas minhas áreas lá na Bahia, a gente chama cupim. E quando o patrão é aquele cupim, ou então você tem aquele chefe, aquele que ele diz que é líder, mas ele não é líder, ele é chefete mesmo, puxa saco, que fica pressionando o cara, pressionando, e ainda diz assim, o chefe que está pedindo, o patrão que está mandando, olha, e aí, como é que faz? Como é que se livra desse negócio aí, Isabela Holanda?
É muito delicado, né? Porque, infelizmente, ainda temos muitos chefes e poucos líderes, né? Existem muitas pessoas que vão para essa cadeira de liderança sem ter repertório comportamental e corporativo para assumir essa cadeira, e acabam sendo chefes, e isso é muito delicado mesmo. Mas quando essa cobrança é constante, né, não tem pausa, não tem reconhecimento, não tem diálogo, ela de fato deixa de ser liderança e passa a ser um fator adoecedor. E aí o colaborador ele precisa tomar algumas escolhas, né? Você vai ficar em um lugar onde você está sendo o tempo todo levado para um lugar de adoecimento, é preciso fazer essa avaliação. Eu sei que algumas pessoas têm receio, né, de sair do seu emprego, mas hoje a gente tem um nível de uma quantidade de oportunidades de trabalho enormes. né? O que nos falta realmente são pessoas qualificadas.
Uhum.
Então, se você tem se qualificado, tem estudado, tem se preparado, certamente tem uma vaga muito boa para você, né? Não se submeta a situações que vão te gerar um adoecimento, né? Exigir resultado, ok, faz parte do papel do líder. Mas o problema começa quando a exigência ela vem acompanhada de uma pressão que é de uma forma exagerada, né? Uma urgência permanente, quando se gera um medo. Aí, de fato, o colaborador ele passa a trabalhar no estado de alerta o tempo inteiro. Né? Uhum. E isso não é saudável, isso não vai trazer resultado. Uhum. Os chefes precisam entender que cobrança excessiva e pressão excessiva não traz resultado. Pode até trazer por um período curto de tempo, mas as pessoas não vão ficar na sua empresa. E aí, o que, que vai acontecer? Você vai ter um gasto maior com folha de pagamento, você vai ter um prejuízo muito maior, porque você vai ter que treinar as pessoas novamente. Então, assim, não é inteligente fazer essa pressão exacerbada. Né? É. Nosso cérebro ele não foi feito para uma pressão constante. Por quê? Porque isso gera ansiedade, isso gera queda de concentração, irritabilidade. A pessoa vai chegar no esgotamento emocional. Então, o resultado ele acaba sendo o oposto do que o líder espera. É menos produtividade, são mais erros e mais conflitos.
É. O cara acorda e diz assim... Ai, meu Deus, mais um dia, lá vou eu de novo. O cara não vai produzir, né?
Isso, exatamente, porque a pessoa já fica estressada de estar naquele ambiente, já fica nervosa de participar daquele lugar, já gera uma tensão, um medo. Então, isso afasta a criatividade, isso afasta o engajamento. Então, de fato, isso não é inteligente.
É.
O líder precisa saber ter ferramentas de gestão, e de gestão de negócio de pessoas,
é
para que ele saiba cobrar, sim, mas de maneira adequada.
Olha, ninguém diz isso aos chefes, aos líderes, aos cabos de turma, aos mestres de obra, essa coisa toda aí, chefes de oficina, aos diretores aí dos seus escritórios e tal, das diretorias, ninguém diz para eles, ninguém fala. Eles acham muitas vezes que está tudo bem, que eles são o tal, está tudo legal. Mas lá embaixo a turma está com a faca no pescoço, assim, sangrando por dentro. Sangrando mesmo por dentro. Fala aqui, sério. Porque é assim que acontece. O cara vai chateado, faz chateado, e aí você tem razão. Muita gente porque tem medo de sair. Muita gente porque ganha até bem no lugar e sabe que vai encontrar outro lugar, mas não ganhando aquele valor que ganha. E aí o chefe acha que está tudo bem. Por quê? Porque ele não olha para baixo, ele não faz a autoanálise, né? E ele não procura saber, de fato, o que acontece. Ao menos ali conversar com as pessoas, porque quem sabe mesmo que é aquele que está embaixo na pirâmide, aquele cara que passa o pano no chão, ele sabe muito mais do que o presidente da empresa, muitas vezes, sobre comportamento, sobre o entendimento das pessoas, né? Distante daquela pesquisa que é feita, aquilo lá e tal, aquela coisa toda. E muitas vezes ele está estragando é tudo. Então, até dizer isso aqui, para muita gente que está nos ouvindo, até uso o nome do patrão. Olha, rapaz, eu tenho horror quando o cara vem conversar comigo e diz assim, olha, foi fulano que tal quem mandou. Geralmente não foi. Ele não tem a coragem ou capacidade de dialogar, de conversar, de implementar, de mudar.
Isso.
Não é? E aí vem com esse papo que foi fulano quem mandou. Rapaz, você vê logo que aquilo é papo furado. Então, e outra, a partir de 2026, Isabela Holanda, as empresas terão que cuidar disso, né? Com seus departamentos de saúde mental, principalmente as grandes empresas, né? Acima de 100 funcionários, não é?
Isso. É, a gente vai, tem aí, né? Já está bem desenhada a NR01. Né, que vai exigir que as empresas façam o mapeamento dos riscos psicossociais, que as empresas não só façam o mapeamento dos riscos, mas que façam um plano de ação. Né? Então, assim, as empresas vão precisar considerar essa questão do bem-estar das pessoas. Né? E aí o empresário pode estar nos ouvindo, mas é mais um gasto, é um absurdo. Se você pensar assim, você vai só fazer uma tabela, vai cumprir tabela, né? E você não vai ter o resultado que você precisa. Então, é melhor você entender o que precisa e realmente colher um resultado com isso, porque de fato é comprovado cientificamente, na prática, no mundo corporativo, que pessoas felizes, sim, elas produzem mais. Pessoas felizes dão lucro para as empresas. Né? Então, assim, todo mundo ganha. O colaborador ganha, a empresa ganha, né? O ambiente ganha. Então, assim, é muito melhor, é muito mais estratégico e inteligente você gerar um clima de trabalho seguro psicologicamente, onde as pessoas se sentem à vontade, onde elas conseguem produzir. Não estou dizendo que a gente não vai trabalhar com meta, com prazo, com cobrança, nada disso. Tudo tem que ser bem feito e equilibrado, né? O colaborador precisa entregar o resultado dele e a empresa, por sua vez, precisa dar as condições para que o trabalhador entregue o que ele precisa entregar. Né? Todo mundo fazendo sua parte, está tudo certo. Né? E como você falou, o líder, ele não precisa ameaçar as pessoas, dizendo que foi o fulano, que foi o presidente, que foi o chefe, que foi o de cima. Não. Seja sábio, seja maduro, né? Aprenda a gerir pessoas, né? Para que você não precise usar o nome de outras pessoas. Saiba conversar, saiba dialogar, use uma comunicação não violenta, né? Para que você chegue no resultado que você precisa.
É verdade. Um grupo insatisfeito, doente mentalmente, pode afundar uma empresa?
Com certeza, né? Um grupo insatisfeito, ele tem um poder de contagiar que é enorme, né? Pessoas insatisfeitas, elas tendem a reclamar mais, elas diminuem a produtividade, elas diminuem o engajamento, elas fazem o básico do básico, né? Então, isso vai, de fato, contaminando as outras pessoas e vai realmente reduzindo a capacidade produtiva daquele lugar. Então, é muito perigoso uma pessoa, um colaborador insatisfeito, um colaborador desengajado, né? Porque ele vai realmente ali para a empresa, obrigado. Isso faz um mal enorme para o psicológico do colaborador, para a saúde física do colaborador e para os resultados da empresa.
Precisa então ter muito cuidado. Então, dada a dica para principalmente as pessoas do trabalho temporário, agora desses meses, novembro, isso, dezembro, porque janeiro pode ser que ele continue, pode ser que não, mas isso também já é uma preparação mental que a pessoa deve ter, não, Isabela? Ou não manter essa, não alimentar excessivamente essa expectativa, né?
Isso. Um dos pontos que adoecem as pessoas nesse mês de dezembro são as expectativas irreais, né? Assim, a gente precisa entender que o próximo ano continua. Então, assim, para com esse pensamento que tem que resolver sua vida agora em dezembro. Tudo tem que ser resolvido agora, tudo tem que ser fechado agora. Isso não existe, né? Esse é um mês que vai encerrar, é um ciclo importante, estamos encerrando um ano sim, a gente vai tentar se organizar. Mas se não der certo esse mês, no próximo você continua, né? Então tenha calma, respire, né? Concentre-se em você também, respeite-se, né? Cuidar da saúde mental não é só uma decisão individual, é uma responsabilidade também compartilhada entre as pessoas. Então, assim, esteja próximo de pessoas que você ama, cuidado com suas relações, evite relações tóxicas, né? Esteja ali nesse movimento de cuidar de si, né? Então, que a gente consiga realmente fechar esse ano com menos culpa, com mais consciência, com mais humanidade, com mais respeito a si e ao outro.
E se você, por exemplo, que é temporário, não ficar, que você deixe uma boa imagem, né? Uma imagem correta, não aquela imagem que você deu gás, um gás que você depois não poderá dar, porque já cria a dúvida. E depois que ele tiver garantido aqui, como é que será? Aí tem gente que vai, né? De 100, desce para 20, né?
Exatamente. É uma instabilidade muito grande na produtividade, né?
Eu agora tô
então,
tranquilo.
É o que você falou mesmo.
Eu agora tô tranquilo, não preciso mais dar o gás. Lê do engano, né?
É o que você falou mesmo. Você que é temporário na empresa, assim, busque dar o seu melhor. Trabalhe com excelência, trabalhe com alegria, né? Seja
o você.
Comportamental, isso, comportamental às vezes fala muito mais do que o técnico, né? Então, seja uma boa pessoa, uma pessoa gentil, que respeita os outros, que se comunica bem, né? Que é gentil consigo com os outros. Certamente essas marcas, essas características, elas vão fazer com que você seja lembrado.
É verdade. Então, e aí, na primeira oportunidade, quem é lembrado, né? Vai ser chamado.
Exatamente.
É lembrado, vai ser chamado. Quem for desastroso, esse aí passa longe, né? Então, muito cuidado para você nem querer ir ao céu, nem parar no inferno. Fique na terra mesmo. Seja mediano.
É isso mesmo. É melhor fazer ali de forma mediana, mas constante com excelência.
Exatamente. Sempre com qualidade, que é o que se busca hoje, né? Qualidade.
É isso
aí. Em tudo, até para ter qualidade na saúde mental também, na vida. É isso aí. Isabela Holanda.
Trabalho ele faz.
É, muito obrigado aqui pelas suas orientações. Eu tenho certeza que muita gente aí vai pegar essa ideia e vai se dar bem.
É isso mesmo. Obrigada, foi um prazer conversar com vocês. Até a próxima.
Até a próxima. Isabela Holanda é diretora da IH Consultoria e Desenvolvimento Humano. Falou conosco aqui sobre a saúde mental do trabalhador, principalmente esse temporário de final de ano. Mas está valendo para todos os outros também. Desculpa aí, eu peguei um pouco pesado aí na chefia. Mas é só a chefia que não tem liderança, a gente tem que pegar pesado mesmo. Porque tem cada cabra chato, velho. Que eu vou te contar, viu? E puxa a saca então, aff, Maria, tô fora, puxa a saca e caba chato, caba que fica dizendo, foi o chefe que mandou, quem mandou foi o patrão, cuidado, rapaz, seja líder, converse, discuta as coisas numa boa, ora, 7h58, rápido intervalo, já voltamos, alô, Fortaleza, o show que a cidade não perde, bom dia.
ZYH590, Rádio Assunção, AM 620 kHz.
O governo não para, o Ceará avança.
Em parceria com o MEC, mais de 164 mil professores do Ceará já podem solicitar a carteira docente e 4 mil receberão voucher para comprar computadores e tablets.
O Ceará acelera rumo ao futuro. Horizonte agora conta com um polo automotivo. 400 milhões estão sendo investidos e milhares de empregos serão gerados.
Em Camucim teve entrega tripla, um quartel dos bombeiros, uma delegacia e uma areninha.
O maior data center do Brasil será do Ceará. O TikTok vai investir mais de 200 bilhões de reais num projeto que une tecnologia, energias renováveis e água de reuso.
A terceira fase das obras do ITA foi anunciada pelo MEC e o governo. São mais de 181 milhões para ampliar e reformar o novo campus.
O governo deu início às obras do Hospital Regional do Centro-Sul em Iguatu. Um hospital de 347 leitos que vai beneficiar mais de 450 mil cearenses.
Em Messejana, você encontra tudo para seu veículo. Linha leve completa, motopeças de qualidade e as melhores tintas automotivas do mercado. Temos também peças para linha pesada, além de uma variedade de outros itens para o seu veículo. Aqui, o atendimento especializado faz a diferença. Nossa equipe te ajuda a encontrar exatamente o que você precisa. Venha nos visitar na rua Padre Pedro de Alencar, 888, Messejana. Ou ligue 85-3499-9027. Autopeças Padre Cícero. Qualidade que você confia na Messejana.
Programa Bate-Bola Esportivo com Mário Tony, de 20 às 21 horas, na Assunção, AM 620.
O plantão da Tratar Saúde Hospitalar informa, meu amigo, minha amiga, se você está precisando de algum tipo de cirurgia, seja de traumatologia, seja cirurgia geral ou até vasectomia, não espere na fila do SUS. Procure agora mesmo a Tratar Saúde Hospitalar. É a cirurgia que você tanto está esperando e pode ser marcada para amanhã e custa muito, muito menos do que você imagina. E sabe o que você precisa fazer? Só procurar a Tratar.
Tratar Saúde Hospitalar.
Ligue agora, 3122-0101.
É o Zombie.
Acompanhe de segunda a sexta, de 9h30 até as 10h40, o Honda 620 aqui pela sua Rádio Assunção.
Abaixa o som. Todo mundo pra parede agora,
A melhor informação na área policial é o mundo todo. Tá todo mundo ligado, Honda 620. E a bala não para. Se abaixa que lá vem bala, Honda 620. É a maior audiência, não tem pra ninguém.
Rádio Assunção.
Rádio Assunção, essa é a sua rádio.
Ondas dançam no ar, Fortaleza inteira a escutar, do sertão ao litoral, a sintonia universal. Fortaleza, no Fortaleza inteira escutar. Do sertão ao litoral, a sintonia é universal. Rádio Assunção me chama, entrevista de esporte na trama. Alô, alô, o som me abraça, o bom baiano nunca passa.
8:02, obrigado, obrigado, obrigado. 8:02, nesta segunda-feira, 15 de dezembro de 2025. Obrigado ao amigo Marcos Vinícius, lá do Meireles. Seu Marcos tem uma memória boa, sempre colaborando conosco aqui. Ele está lembrando que o